A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7.
Bom dia, ouvintes! Está no ar o programa de debates da Universidade 93,7. Vamos falar sobre um tema muito popular, aplicativos de namoro. A modalidade que veio para ficar molda muito do pensamento moderno sobre relações. Like Match, por exemplo, são conceitos desse universo, que já fazem parte do nosso cotidiano. E afinal, atire a primeira pedra quem nunca flertou com alguém só por mensagem nas redes, ou ligou uma rede social em uma festa para dar aquela conferida no público. Mas hoje, não vamos debater qualquer tipo de app de namoro. Vamos abordar aqueles com propostas alternativas aos grandes aplicativos, feitos para um público específico. Que novas questões eles trazem? Eles mudam a forma de pensar o amor através da tela de um celular? Você escutará agora a segunda parte do programa Deu Match, novos aplicativos de relacionamento em debate.
Deu Match, novos aplicativos de relacionamento em debate.
Para falar sobre esse tema, trouxemos Roger Cipó, influenciador digital e comunicador. Também é cofundador e representante do Denga Love, app de relacionamento voltado para pessoas negras. O Denga foi lançado em outubro desse ano. Ele é o primeiro aplicativo fundado inteiramente por brasileiros. Com apenas alguns meses no mercado, a plataforma conta com mais de 40 mil usuários. Também chamamos Belinda Mandelbaum, doutora em psicologia pela USP, que pesquisa as relações de gênero, sexualidade, principalmente tópicos que envolvem a família e as relações familiares. A psicanalista é professora do Instituto de Psicologia da USP e já participou de projetos envolvendo atendimento psicológico a famílias e casais. Uma pesquisa da State of Mobley mostrou que os brasileiros passam mais de 5 horas por dia no celular. Como essa hiperconectividade impacta a procura por um relacionamento?
Porque por trás de Denga existem discursos importantes, como é a discussão sobre a potencialidade do amor entre a comunidade negra. Assim, né? E os impactos disso numa sociedade racista como essa. E aí a minha resposta estava muito nesse lugar, né? E aí, Denga está muito nesse lugar também, assim, de ser parte da solução e não parte do problema. Eu lia duas semanas atrás o quanto as plataformas de relacionamento, por exemplo, estavam facilitando golpes, sequestros, né? Porque as pessoas se conectavam ali, marcavam o tal do date, chegava lá, a pessoa, sei lá, um Boa Noite Cinderela. E aí a gente começa uma campanha já, assim, de conscientizar as pessoas sobre como o que é medidas de segurança para o seu primeiro date, por exemplo. Coisa que a gente precisa pensar, assim. Saca, pô, vai sair com alguém que tu não conhece? Deixa alguém informado. Marca num lugar público o primeiro momento, né? Deixa contato com algumas pessoas. Tem outras estratégias que eu... questiona e tal. Mas tem várias estratégias. Tem muita gente pensando nisso. Ao mesmo tempo que a gente está pensando em oferecer a possibilidade que as pessoas se conectem, tem muita gente preocupada em dizer, olha, vamos se conectar sim, mas vamos tomar cuidado com algumas coisas que estão relacionadas às seguranças, porque elas também são resultado de uma cultura produzida em violências, construída em violências, que é a cultura, inclusive, do patriarcado. Né? Onde homens se autorizam a violentar, se autorizam a extorquir, enfim, se autorizam a uma série de violências por ser homens.
O que a gente está conversando aqui, construindo aqui, acho muito interessante, né, que de alguma maneira nós estamos dizendo que são ferramentas potentes, né, assim, no sentido de que elas potencializam o desejo humano de alguma maneira, né? Elas abrem, né, esse leque de possibilidades reais ou ilusórias de realização do desejo, de alguma maneira, né? E pode ser o amor, você está contando situações de pessoas que se encontraram e que construíram uma relação mais duradoura ou chegaram a constituir uma família e etc. Claro que sempre tudo isso nunca é idealizado. Todas as famílias são atravessadas também por conflitos e violências e etc., né? Mas também acho que a gente está falando também do quanto também há uma potencialização de outros aspectos do desejo humano, sim, né? A gente falou da violência, você agora está nomeando, né? Possibilidade de golpes, de sequestros, não é? De realização de fantasias, até no campo da sexualidade também, né? Violentas e etc., né? Então, acho que é muito importante a gente trazer esse aspecto aqui, né? Quer dizer, é uma forma de potencialização, né? De espaço, né? De alguma maneira, a realização de tudo isso, né? E novamente, eu volto à palavra, qual é a responsabilidade, né? A importância da responsabilidade que os aplicativos têm, né? E, sem dúvida, eu acho que a questão do... Se falou aqui no início do negócio, né, bilionário que isso representa, né, do lucro que isso traz, e, ao mesmo tempo... E sim, parece que atendeu ou atende a demandas de um público, esse salto durante a pandemia, em que as pessoas estavam isoladas, não é? Eu acho que é um isolamento que não é só da pandemia, é um isolamento também do modo de funcionamento da nossa sociedade, não é? Em que eu acho que a coisa da fragmentação, muitas vezes da falta de uma vida mais comunitária, das possibilidades de encontros mais significativos, enfim, né? Acho que há muito para pensar, né? Uhum. Sobre como a sociedade está estruturada e como ela atende a essa espécie de isolamento, né? E como, então, esses aplicativos vêm, de alguma maneira, de alguma forma, atender a essa demanda. Mas eu acho que é muito importante essa conversa também para a gente também poder levantar todos esses aspectos que envolvem o cuidado com as pessoas envolvidas, né?
Sim, eu acho que isso é primordial, sim. Uhum. Entendendo, assim, bom, se isso é um tipo de ferramenta que tenta romper com a hegemonia desse tipo de serviço, né, que de fato é subverter um pouco essa lógica, assim, não faz sentido que nós... E aí, para além de Dengue, falando de outras plataformas também, não faz sentido que a gente escorregue nos mesmos erros, uhum, ou atue da mesma forma selvagem que as grandes plataformas atuam. Uhum. E quando eu falo selvagem, eu estou falando sem compromisso ou se isentando das suas responsabilidades na construção disso. Na construção de toda essa mecânica, assim, que tá para além se as pessoas dão match ou chamigo, assim. Tá muito para além. Tipo, é o resultado disso, assim. Até onde isso impacta a vida das pessoas. Porque a gente está conectando pessoas, né? E aí, parte do nosso trabalho é cuidar um pouco disso. O que não é tutelar, assim. Acho que falar de responsabilidade é ótimo, né? Porque é diferente da tutela, mas é não fazer parte do problema. Acho que a grande questão é, não, a gente não faz parte do problema. E como a gente não faz parte do problema? Não é se isentando dos problemas que se criam. Na verdade, é criando espaço seguro mesmo, assim. Isso vai impedir alguma violência? Não. É importante que a gente seja claro, assim, não vai, né? Não, o que vai impedir a violência é a consciência dessas pessoas, desses usuários. E aí eu eu prefiro acreditar na ética das pessoas, prefiro acreditar numa plataforma. E isso é uma questão também, assim, como Denga nasce na contramão do que as principais plataformas desse tipo de serviço oferecem, penso eu que as pessoas que chegam até Denga, elas chegam com alguma consciência sobre do que se trata isso. Né? Elas são impactadas por uma comunicação que subverte a lógica. Assim. Né? Elas, certamente, elas não vão para um cardápio humano. Eu nem, sinceramente, assim, eu questiono a história de cardápio humano, assim, entendendo como a gente se relaciona. Mas eu acho que as pessoas, elas chegam com alguma informação, elas chegam tipo, bom, não é só, não é igual os outros lugares, então isso demanda outros cuidados. Falo isso agora, que a gente tem uma base de 42 mil usuários, né, em um mês. Mas quero falar isso quando a gente tiver 1 milhão no Brasil, tipo, conseguindo olhar com cuidado para tudo isso, né? Porque é isso, a tendência é, e espero eu, que as coisas cresçam. Mas que cresça sem perder essas coisas tão importantes como ponto de vista, sabe? Como forma de criar essas conexões de qualidade, assim. Como que a gente é esse grande irmão, né, que apoia a criação de conexões de qualidade. Então, a pensadora, e aí que eu falo isso, né, a história dos aplicativos também, ela é muito uma cultura aqui do Ocidente, né, dessa nossa cultura que, óbvio, acaba se espalhando pelo mundo, mas tem uma pensadora que eu gosto muito, que é a Sobhon Fosomé, que é uma pensadora do Burkina Faso. E ela escreveu um livro chamado Espírito da Intimidade, que eu indico para todo mundo, que nesse livro ela olha a experiência da tradição dela, uma tradição lá do Burkina Faso, que uma das coisas muito características dessa tradição é entender como que as pessoas se relacionam a partir de uma conexão dos espíritos e não propriamente das identidades delas, assim. Então, Sobhon Fosomé diz que o relacionamento é um diálogo entre espíritos e que não está dissociado da comunidade. Lembra quando você fala desse grande irmão? Lembra, e ela fala, né, da responsabilidade da comunidade em garantir que as pessoas se relacionam bem. Então, tem um momento que ela fala que quando o casal entra em crise, é papel de toda a comunidade ajudar a solucionar essa crise. Porque a crise desse casamento, por exemplo, a crise desse casamento, ela afeta toda a estrutura da comunidade. Né? Aqui, cá, agora a gente tem mudado muito, mas durante muito tempo era. Bom, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Né? Isso pra, a gente já entendeu que para casos de violência, isso é uma falácia, não existe. A gente mete colher, acho que precisar. Mas, geralmente, quando os casais estão só ali tendo um conflito, brigando, a gente fala, não, eles que se resolvam. Mas aí isso impacta, tipo, pô, eles estão passando por uma crise e isso impacta na vida da família, isso impacta no trabalho, isso impacta na escola, isso impacta e tal. E ninguém faz nada, tipo, porque isso não é um problema nosso. E é. Eu tô, enfim, trazendo essas analogias aqui pra compartilhar sobre coisas que, de alguma forma, também atravessa a construção de Denga, assim, sobre como a gente se sente responsável de fazer a nossa parte, que é possibilitar essas boas conexões, para minimizar cada vez menos esse tipo de atrito. Assim. A gente não está propondo relacionamentos perfeitos também, gente. Não venha para Denga procurando relacionamentos perfeitos, porque isso é de uma outra ordem, que eu acho que nem existe. Mas isso é um outro programa, eu acho.
Não venha para a vida, né? Esperando relacionamentos perfeitos, né? Agora, posso comentar também alguma coisa também?
Claro, mas depois a gente vai para mais algumas perguntas.
Claro.
Tá?
Não, porque só, então, duas coisas rápidas, né? Porque acho tão fundamental isso que você está trazendo, que é uma questão que se abre também, né? Como é que esse tipo de relacionamento impacta também esse grupo, esse contexto no qual as pessoas estão inseridas? Eu estou pensando particularmente na família, né? Sim. Como é que é É uma pergunta, eu não tenho respostas e eu acho que também parte das respostas é singular, né? De cada família, de cada situação comunitária, mas eu acho que é uma questão bem interessante, né? Como é que essas interações, elas entram na rede das relações familiares e como é que se dá isso, eu acho que é um tema. E um outro tema que eu acho que é importante, quando você trouxe esse termo, né? Cardápio humano, né? Porque a gente, talvez fosse interessante a gente se perguntar sobre que impacto isso tem no humano? Que humano é esse que aparece lá, né? Eu conheço alguém na realidade material, eu tenho acesso a essa pessoa de uma forma, né? Enfim, eu vejo o corpo, interajo e posso, num diálogo, a linguagem, etc., né? Então, a minha pergunta a minha questão é, qual é esse humano que aparece lá? E eu acho que esse é um tema que já vem sendo muito pensado, a questão da construção do perfil, da construção da identidade, né? De como é que cada um, de alguma maneira, se apresenta, né? Se cria ou se recria nesse ambiente, né? E essas relações complexas entre eu no ambiente e eu fora. É claro que eu sou uma... Cada um de nós é uma pluralidade. Eu sou, no meu trabalho, na minha casa, na minha interação amorosa, como mãe, enfim. Né? Cada um de nós é um universo. Mas eu acho que essa questão, cardápio humano, e que humano é esse? Né? Eu acho que é uma questão central também. Né? E como é que se dá essa interação complexa entre esse encontro na internet, o chamego, como você está dizendo, o match, e esse encontro no ambiente fora, né, da virtualidade. Né? Só para trazer algumas questões para reflexão.
E agora indo para uma pergunta para a gente falar um pouco mais do relacionamento no app, Roger, quais são as estratégias do Denga para manter os usuários mais conectados no app de vocês?
Cara, a nossa estratégia para manter a galera conectada, assim, é manter o app cada vez com mais pessoas. Né? A gente não tem uma tecnologia, por exemplo, tendenciosa. O que eu quero dizer, assim, a gente não cria falsas conexões, assim. Tipo, a gente possibilita que as pessoas se conectem. Né? E além disso, a gente tem pensado uma comunicação que ela fale com as pessoas, assim, né? Tipo, ela não seja uma comunicação que comunique, ela seja uma comunicação que dialogue, que... A gente tem uma coisa muito legal, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver o nosso app, que são as push notifications, que são as notificações de aplicativo, que é uma conversa de Denga, é uma conversa flerte de Denga com os usuários. Então, é tipo, bom dia, meu chamigo, já bebeu água hoje? E isso é uma forma que a gente encontrou, que funciona muito, porque, cara, as pessoas, a gente sente falta de uma generosidade nos nossos diálogos, de uma certa preocupação do outro, porque todo mundo, em algum momento do dia, quer ser cuidado. A gente identifica isso, assim. Eu nem falo de uma cultura de carência, não, assim. Eu falo de uma cultura que distancia as pessoas de preocupações de cuidados mínimos, né? Isso não é só uma estratégia de comunicação, assim. Isso é uma forma de cuidar dessa comunidade. Você faz com as pessoas, tipo, cara, alguém tá pensando essa comunicação e alguém entende, tipo, o que eu tô falando. Ou alguém entende, tipo, de alguma forma, tipo, que eu quero. Que é diferente de eu... Ah, você é uma mulher e toma aqui, e se relaciona com uma mulher, toma aqui um perfil do tipo de mulher exatamente que você quer. De repente, ele não tem conexões, assim, mas... Alguém, um homem, desenvolvendo isso, entende que você pode gostar disso ou não. Saca? Tipo, a gente tem tomado muito cuidado nesse sentido. Então, as nossas formas de manter a galera junto é isso, assim. A primeira grande coisa é manter isso como uma comunidade. As pessoas precisam identificar que elas fazem parte de uma comunidade. É uma comunidade que tem um propósito e uma comunidade que ela é minimamente acolhedora. E real, assim, eu digo que negócio a gente faz no final do dia. Porque é um negócio também, vou dizer que não dá para, tipo, ah, não, isso é um negócio, isso envolve investimento, envolve tempo, envolve um monte de coisa, mas é um negócio com propósito. É um negócio que considera humanidades, assim, que no final do dia é uma comunidade acolhedora, que pretende ser acolhedora.
Belinda, como você avalia a forma de se relacionar por aplicativo?
Olha, eu acho que esse é um fenômeno multidimensional, como todo fenômeno humano, né? Então, eu acho que ele tem uma dimensão que é uma dimensão pessoal. As pessoas devem ter as formas mais diversas de se interagir com os aplicativos, né? Dependendo da sua história pessoal, dependendo da sua dinâmica de funcionamento mental, né? Então, eu acho que não dá para ter uma resposta generalizada, não é? E aí já entra também um elemento de cuidado, porque como você está lidando com uma diversidade, né, emocional, psicológica, desejante, muito variada, você está lidando com fragilidades, com vulnerabilidades. Então, eu acho que entra de novo a questão que o Roger trouxe aqui, agora novamente, do cuidado. Né? Como é que o aplicativo se, né, pensa essas questões e cuida dessas questões. Há também, eu acho que atravessamentos, né, feitos pela própria internet, pelos aplicativos, a gente acha que há muitos estudos nesse sentido, né? E acho que essa é outra dimensão do fenômeno, que vão guiando as formas de interação, né? Aquilo que os diferentes aplicativos oferecem e deixam de oferecer. Os próprios aplicativos mais específicos, na medida em que oferecem um certo cardápio, vou usar a palavra, excluem desse cardápio outras coisas, às quais as pessoas não têm acesso. Então, de alguma maneira, também, dentro das formas de interação, elas também são guiadas, né, pelos próprios algoritmos, pelo próprio aplicativo, né? Então, eu acho que tudo isso vai se dando nessa confluência, né? Em que, muitas vezes, a pessoa tem, às vezes, a ilusão de que está sendo sujeito da situação, quando, na verdade, está sendo objeto dessa interação e dessa situação, né? Como muita coisa que se dá na rede, né? Eu não queria deixar também de trazer aqui, quando a gente está... Eu estou insistindo, é minha área, é psicologia social, e eu quero falar sobre essa questão do cuidado. Um grande economista, né, ainda do período... da Primeira Guerra, que é Karl Polanyi, né? Ele mostrava justamente como essa transformação, né, que a sociedade capitalista produzia e que eu acho que vem sendo potencializado de alguma maneira. Ele dizia, antigamente as pessoas faziam circular moedas, né? Ele dizia, com o avanço do capitalismo, as moedas fazem circular pessoas. Eu acho que é bem interessante isso, né? O quanto, para a gente pensar o que a gente está conversando hoje, né? O quanto que esses negócios estão fazendo as pessoas circularem e interagirem de determinadas formas, né? Eu acho que isso, de alguma maneira, também, sem dúvida, é o contexto, né, onde essas interações vão sendo produzidas, né?
Você acabou de escutar a segunda parte do programa Deu Match, novos aplicativos de relacionamento em debate. Nesse bloco, discutimos um pouco sobre as novas tendências dos aplicativos de relacionamento. A seguir, o nosso próximo bloco traz o depoimento de três pessoas das ruas de São Paulo sobre as suas experiências e histórias com esses apps. Para quebrar o gelo nesse novo bloco, a nossa repórter Luana Machado foi às ruas de São Paulo. Ela conversou com diversas pessoas sobre suas experiências e opiniões nesses apps. As histórias e os casos valem não só o like, mas também bons debates.
A ideia do aplicativo em si é legal, de você conhecer pessoas de lugares diferentes e da sua cidade também, que podem ter um gosto similar ao seu, que podem combinar com você e ampliar seu leque de escolhas. Só que na prática, eu não acho que é isso, sabe? Eu acho que as pessoas do Tinder, elas são muito medíocres e vazias. Elas não estão à procura de alguma coisa séria. Elas só querem massagear o ego dela. E, tipo, quanto mais matches você tem no aplicativo, significa que você é mais desejado, entre aspas. Eu acho que a mente das pessoas funciona assim, porque, ao meu ver, é como as pessoas usam o Tinder, como massageador de ego. E, assim, em uma visão geral, não é uma coisa que funcionou pra mim. E não é uma coisa que eu pretendo usar. Eu acho que, se for pra eu ter um relacionamento agora, vai ter que acontecer naturalmente. Porque, não sei, acho que o Tinder se tornou um lugar muito fútil. Eu nunca ia conseguir ter uma relação com alguém do Tinder ou uma coisa que durasse muito tempo. Então, essa é a minha experiência com o aplicativo.
A próxima parte você escuta no próximo domingo. Agradecemos aos nossos convidados, Roger Cipó e Belinda Mandelbaum, pela participação.
Deu Match. Novos aplicativos de relacionamento em debate.
O programa de hoje teve a coordenação de Pedro Guilherme Massa, produção de Tal Salles e edição de Vinícius Machuca. As reportagens foram feitas por Luana Machado. Apresentação por mim, Ana Carolina Guerra. Você pode encontrar os arquivos destes e de outros programas no site www.usp.br/radiojornalismo. Agradecemos a sua audiência e desejamos um ótimo domingo.
A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.